Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 84 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e pelo Skype, pela internet, estou aqui com o Marcelo, que ainda luta para ser líder de si mesmo.
Que bom!
Muito bom, cara!
Você vê que a Nara...
Definiu agora. E eu tô aqui com a Internacional, ai, Adriana!
E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rui, que não é farmacêutico, mas ele desvendou o código genético da liderança cristã.
Nossa, muito bom!
Legal, essa é a grande responsabilidade, vamos ver, né?
Esse é Rubens Múzio, companheiro nosso, missionário da CEPAL também. Como CEPAL é servindo pastores e líderes, nós fazemos parte da CEPAL, queremos cada vez mais contribuir com a liderança brasileira. Vamos falar mais uma vez sobre líderes, vamos falar sobre liderança, vamos entrar a fundo no DNA da liderança, entender os tipos de líderes e qual o tipo ideal de líder que o Rubens vai desvendar para nós nesse programa.
A gente vai tentar falar alguns dos modelos diferentes de liderança que tem por aí e, sem dúvida, pensar num modelo aí mais cristão, né? Um modelo aí que possa nos ajudar a enxergar melhor o que é ser líder, o que significa ser um bom líder nos dias de hoje.
E o legal é que a gente não vai falar para você ser líder na sua igreja, simplesmente, é de ser líder na sua vida, onde você estiver, onde exigir de você um papel de liderança, na sua casa, no seu trabalho.
Exigir, é, isso é verdade. Porque imagina se todo mundo for líder?
Isso a gente vai discutir daqui a pouco, depois dos recadinhos.
Recadinhos.
Recadinhos gravados diretamente
Nossa,
dos Estados
que
Unidos.
Susto. Achei que você ia falar últimos recadinhos da vida.
Não, pelo menos dessa temporada, o último nos Estados Unidos, porque nós já estamos quase indo embora, né? O próximo programa, quando entrar no ar, nós já estaremos de volta à nossa pátria amada, gentil.
Meu Brasil tropical.
Gigante pela própria natureza.
Nossa, eu vou voltar a tomar suco natural.
Estamos com saudade do Brasil.
Vou voltar a comer macarrão.
Ai, que saudade da comida. Se vocês quiserem nos convidar pra comer na casa de vocês, assim vamos chegar com os
vamos
estômagos vazios.
Com gosto de Coca-Cola.
Pois é, isso é uma coisa interessante a contar. A Pepsi aqui, incrivelmente, é mais gostosa que a Coca-Cola.
Gente, a Coca aqui não é gostosa.
Não é boa.
E a Fanta é terrível, tem gosto de laranja podre.
E a gente tem um monte de história pra contar, né? Será que a gente grava um programa só de histórias?
Não.
Não vai ter graça, né?
Não vai.
É. Quem sabe outra vez a gente volta aqui com o Marcelo, o Juliano, a Sara, aí a gente consegue ter mais impressões pra contar. Mas muito legal o tempo que nós passamos aqui, ainda estamos passando, né? Tem dias pela frente.
A gente gostaria de agradecer todas as pessoas que nos ajudaram.
Nos receberam
aqui,
né? A gente tem que agradecer o pastor Luiz Amaro, a Orleuza, o Lucas, que nos receberam em sua casa com muito carinho.
É, quem que estiver precisando ir pros Estados Unidos, ó, pode ir pra casa dele. Não,
pode
tô brincando.
Pode esquecer, eles estão indo pra Ásia como missionários, então a casa deles não está mais disponível. Mas nós também visitamos a Amy, o Edgar, os filhos, visitamos o Todd, a Marília e os filhos. Então, muitos amigos, né? Quase tudo brasileiro.
Muito bom.
Quem não
bom.
É brasileiro tem coração brasileiro.
Oxe,
então,
comemos até
legal.
Pão de queijo.
É, até pão de queijo a gente comeu aqui. Flamingo Road Church também, que nos recebeu com muito carinho. Pessoal lá, nota 10.
Muito
só
legal.
Gente boa.
Abração pro Eridis.
Principalmente pro Eridis, né? Brasileiro também, né? Claro, a gente tem que fazer nossas pontes, né? Brasileiro, Eridis. Toda a galera lá, que não é brasileiro, mas tem um coração latino-americano. Muito legal passar esse tempo com vocês. Eles estão ouvindo, hein? Muitos ainda nem entendem português, mas estão ouvindo o podcast Irmãos.com. Um abraço para todos vocês aí. Não dá para falar o nome de todos, que é muita gente. Mas valeu mesmo por tudo que vocês nos ensinaram, compartilharam com a gente. Que Deus abençoe muito vocês.
É, e conforme vai passando os podcasts, a gente vai informando o que a gente aprendeu lá.
É, uma vamos... coisa que a gente já pode garantir. Voltando pro Brasil, a gente já vai marcar.
Já vai garantir?
Já vamos marcar a nossa oficina de podcast no nosso nosso novo escritório em São Bernardo do Campo.
Ah, super fácil de chegar aí, gente. Nada de São Bernardo.
É, longe. É, pra quem mora em São Paulo, São Bernardo é longe. Pra quem mora em São Bernardo, São Paulo é do lado.
É, uma
tá?
frescura, né?
É. Então a gente vai marcar, ainda não tem data, claro. A gente vai voltar e vai se estabelecer novamente e marcar essa data. Então você fica preparado, fica antenado, oficina de podcast com a gente assim que voltarmos pro Brasil.
Ah, e se você quer participar da oficina de podcast, já pode mandar um e-mail. É. Eu já tenho algumas pessoas lá que a gente
verdade.
Cadastrou já.
Escreve pra podcast@irmãos.com. Faz tempo que a gente não fala esse e-mail,
faz
né?
Tempo, faz tempo.
Podcast@irmãos.com. Fala que você quer participar dessa oficina e a gente
e
vai mantendo
o
contato.
E canal de comunicação com você.
É, manda e-mails, a gente vai conversando por aí. Ah, esquecemos de mandar um abraço pro nosso amigozinho.
Nossa, e aí? Você é amigo do Zinho também?
Gostaram do programa anterior? A gente gostou demais.
Nossa, a gente teve uma repercussão muito boa,
muito
né?
legal. Reouvindo, foi muito
pessoal
legal.
Pessoal comentando no Twitter, recebemos e-mails.
Que testemunho gostoso que o Zinho tem. Ele e a esposa dele, super gente boa, nos recebeu com muito carinho. A gente já falou, mas não custa repetir. E a gente agradece a todos que escreveram e comentaram. A gente tá sentindo falta de comentários nos posts, né? O pessoal tá meio desanimado. Às vezes eles ficam baixando.
Um, dois, três.
Baixando. Depois não volta pra comentar, gente. Comenta. É tão gostoso receber comentários no post. Entra lá,
então,
dá uma agitada.
Entre mandar e-mail e comentar, você pode comentar.
Prefira comentar. É. Assim, se a gente não ler o seu e-mail, pelo menos as outras pessoas podem ler os seus comentários, tá bom? E também agradecer o Rubens Múzio, que é o nosso convidado nesse programa aqui.
Nossa, foi muito
amigão
bom
nosso.
Programa.
Gente boa, ao extremo. A gente precisa indicar o site dele, é www.rubensmuzio.org. Você vai encontrar lá textos
Nossa,
dele,
você
muitas
vai ter
informações.
Aos livros
que ele já escreveu.
Já
ele já escreveu vários livros. Você tem lá o link para adquiri-los.
Ah, inclusive, o livro DNA da Liderança, você consegue ler o primeiro capítulo do livro.
Tem o primeiro capítulo disponível no site dele.
Pra você conhecer como que é o linguajar do livro dele. É muito gostoso.
É,
muito gostoso.
Bem legal. E, inclusive, ele tem o DNA da Liderança Cristã. Inclusive 2.0. Além do DNA da Liderança Cristã, ele está lançando agora em maio o novíssimo. Se ele está lançando, é novíssimo. Não, pode ser um relançamento. Mas tudo bem.
Não,
o novíssimo.
É novo.
Mas é, claro que é novo. É que ele pode lançar. Daí seria relançar.
Você me confundiu, enfim, amor. É novo, é novo.
É o novo livro do Rubens Múzio, o DNA da Igreja. Ele resolveu entrar na área biológica, área de pesquisas.
Tá de xereta na área, viu? Porque ele não é da área.
Tá estudando o DNA da Igreja. Ele vai lançar no Encontro Cepal.
Inclusive 3.0.
Nós também queremos convidar você para o Encontro Cepal, o 37º Encontro Cepal.
Encontro Cepal. Inclusive 3.1, que será em Águas de
Lindóia. Chega de inclusive, né? 3. Será em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. É o 37º, gente.
Olha,
já são
então
37 anos.
Já foi 36 pra trás, né?
Em Águas de Lindóia, além do Rubens Múzio, quem mais estará lá, esposinha?
Adivinha, ó, você tem 3 chances. Isso, Ariovaldo Ramos!
Ariovaldo Ramos! Ricardo Agreste, que gravou com a gente sobre pós-modernidade, ele vai pregar lá também. Roberto
sobre
Silvado, ele
também
vai pregar sobre pós-modernidade. Roberto Silvado, Silmar Coelho e uma galera. São mais de 40 palestrantes em 5 trilhos que
gente,
você pode
olha,
escolher.
Olha, é muito legal. A Cepal separou em 5 trilhos e esses 5 trilhos, as pessoas, todos os palestrantes vão falar sobre o mesmo tema, mas com abordagens diferentes.
Os trilhos são cuidar, inspirar, inovar, liderar e revolucionar. Você escolhe
muito
um deles
legal
e segue até o final.
E olha, tem o 36º Encontro Cepal. Nós estamos vendendo os DVDs muito bons para você conhecer as palestras. Para adquirir é só entrar em
www.recursos.org.br.
É
isso aí, já para ver os eventos anteriores, tem muita coisa lá. A gente não tá só vendendo, tá disponível lá pra você assistir online.
É, dá pra você assistir online.
É, você
legal
pode até fazer download e tudo, recursos.org.br, novo site do nosso ministério. Muitas, nossa, muitas novidades, né?
Muitas novidades.
Que é isso. E por falar em inovar, esse ano, Cepal tá de respeito, hein?
tratar com muito respeito.
Vai começar com moral, vai começar com o pé na porta.
Não,
já.
A abertura já vai ser fogo de artifício.
Fala, a gente esqueceu de falar, a gente falou do Ariovaldo Ramos, falou do Rubens Múzio, mas quem mais estará lá no Encontro São Paulo?
Eu, claro!
Eu também, né, Adri? Por favor,
mas
né?
Eu sou muito mais importante, né, amor? Porque
o Bacuri, é lógico.
Então, dois você... em um.
Mais um motivo pra você ir pro Encontro São Paulo, se você quiser conhecer o Bacuri, nem que seja por ultrassom.
Ai, que horror!
E olha que legal, no primeiro dia do evento, dia 3 de maio, à noite, presta atenção, isso é em primeira mão pra você, eu nem sei se eu tenho autorização pra contar.
Ouvinte de podcast, não tem conta... acesso a segredos.
Não conta pra nossa liderança na CEPAL. No primeiro dia, à noite, o evento vai começar com... Tchan, tchan, tchan! A gravação de podcast Irmãos.com ao vivo no evento.
Olha que maravilha.
E não é numa salinha retirada, não. É no salão principal.
Não, e não é em qualquer salão principal. É o salão principal do melhor hotel da cidade. Olha que chique.
É onde vai acontecer, no Monte Real, o evento Encontro CEPAL. Tá bom? Então, ó, não
e
quer perder essa?
Como que eles fazem pra não perder essa?
EncontroCEPAL.com.br. Não tem como errar.
Olha,
você entra
como
lá,
você
se
fazer
inscreve.
Sua inscrição só pro dia ou pro evento inteiro?
Tem só pro dia.
Tem novidade.
É,
ah, essa nem
essa.
Ele sabia.
Você pode passar o dia no evento?
Pode passar o dia no evento.
Olha que legal. E assim, eu não garanto que vai ter vaga, porque o negócio já tá saindo pelas tampas já. EncontroCEPAL.com.br, a gente não fala mais nisso, porque eu acho que não vai mais dar tempo. Emaio! Nós separamos um e-mail especial aqui,
só
muito
um
carinhoso.
E-mail, pessoas, porque olha, nós estamos trabalhando demais aqui, correndo demais aqui e gastando muito dinheiro.
Gastando dinheiro. Nós não, né? Nós vírgula, né, Adri?
Nós vírgula.
Agora, o Bacuri quer de tudo, né? Tudo que aparece, o Bacuri é motivo pra levar pro Bacuri. Eu quero ver como a gente vai levar tanta mala pra casa.
Nossa, é mesmo. Olha, se você está aqui nos Estados Unidos e tá indo pra São Paulo...
e quer ajudar a gente a carregar
e você
carrinho
pode levar,
de bebê.
Pode levar uma mala a mais.
Entre em contato com a gente, podcast@irmãos.com.
Pode escrever, mas tem que ser, ó, a gente vai embora dia 15 de abril, tem que ser rápido.
A Raquel de Brasília escreveu pra gente, olha só que legal esse e-mail dela. Eu sou obreira da MPC Brasília. A MPC, você lembra?
Não são meninas para casar.
É a missão coordenada hoje pelo Marcelo Galberto, que gravou o programa 82 com a gente.
Muito
estavam
bom
falando
o programa,
sobre mocidade.
Tem que ouvir.
Então, ela fala, eu sou obreira da MPC Brasília e estive no treinamento módulo 2 para líderes esse ano em Belo Horizonte. Quem mais estava lá, Adri?
Eu! E já tinha o Bacuri.
O Bacuri. Já estava lá também.
Foi a primeira viagem do Bacuri.
É, a gente foi lá e deu aquele treinamento. Eu quero dar o feedback de que as aulas de vocês foram muito importantes para mim e para a MPC Brasília. Nós lançamos o nosso novo site no dia 9 de março, com o apoio do Confins da Terra, né, que a gente falou alguns programas atrás aqui, nossos parceiros lá de Curitiba, indicado por vocês. E também lançamos o nosso podcast que está lá no site. Olha que legal, por causa do nosso
despertamento. Gente, que legal. A gente tem uma oficina sobre internet
falamos
e uma oficina sobre podcast.
E aí eles
ela
lançaram um site
e um podcast.
Então, de parabéns, MPC
Raquel.
Brasília, Raquel.
E digo mais, eu ouvi o podcast deles e é muito bom.
Muito
viu?
Legal, muito legal. Para quem está começando, eles pegaram algumas das dicas que nós demos e utilizaram muito bem.
Muito bom. Gente, entra lá, www.mpcbrasilia.com.br.
Adri sempre erra as extensões. mpcbrasilia.com.
Aí, mas...
.com, nem sei se tem BR.
Tem coisa que é com BR, eu confundo.
Já compro os dois, é igual o irmãos.com. Não. Gostou, né? Gostou. Depois de 10 anos, a gente conseguiu o irmãos.com.br.
E escuta
também
o podcast da moçadinha lá, viu?
É, escuta o pessoal lá e a nossa indicação desse programa. Nós vamos indicar mpcbrasilia.com, vai lá, acessa. Um grande abraço pra Raquel, muito bom te conhecer. Continua espalhando, ela disse que tá ouvindo os programas, tá gostando demais, então continua espalhando e você também que nos ouve, compartilhe o podcast com seu amigo e faça mais pessoas felizes.
Faça seu amigo feliz.
Exatamente. Vamos voltar lá com o Marcelo, com o Rubens Múzio pra falar um pouquinho mais sobre liderança. Esse programa tá muito especial. Estamos de volta. Vamos falar sobre liderança, um tema recorrente aqui no nosso podcast. A gente já falou, principalmente falando de liderança de jovens, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança na vida. O Rubens lançou 2 anos atrás, né, Rubens? O livro
mais ou menos.
DNA da Liderança Cristã, premiadíssimo em todos os festivais de literatura, né, Rubens?
Ó, você tá exagerando um pouco, hein, meu?
Não, mas é um livro bem respeitado. Você encontra na livraria mais próxima da sua casa. Não precisa nem ser.
Isso é muito legal. Não precisa nem ser livraria cristã.
Livraria evangélica, eu achei esse livro em livraria não chamada evangélica, né? Estava lá no meio das coisas de espiritismo, Umbanda e tal.
Não, bem. Liderança.
Não.
Não tava no de autoajuda, tio.
É você que pôs lá, fala a verdade. Você tirou de uma possessão e enfiou lá no meio. Então.
Não, tô brincando. Mas é um livro muito bom. A minha filha número 3 leu e recomenda. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro antes da gente começar a falar sobre ele. Conta pra gente, quando a gente fala, Rubens, com algum autor ou algum escritor, a gente gosta de entender o processo de criação do livro, né? Porque às vezes tem alguns ouvintes nossos que gostariam de escrever um livro. Tem coisa na cabeça pra escrever, mas a gente gosta de entender um pouquinho como é que nasce um livro? Como é que nasceu esse, o DNA da Liderança Cristã?
Olha, na verdade, esse livro aí nasceu vários anos antes dele ser publicado. Ele começou com a minha própria experiência ministerial. Eu estava pastoreando no interior de São Paulo, indo bem, um projeto legal, a igreja estava crescendo, estava muito bem. Aí eu fui desafiado para começar uma igreja multiétnica, pós-moderna, lá no centro de Toronto, no Canadá.
Uau!
Aí, cara, eu fui pra lá, um projeto assim, muito audacioso, mas não caminhou como eu queria, não se desenvolveu, a gente viu vários obstáculos e muita coisa diferente, né, daquilo que a gente usava lá no interior de São Paulo. Muitas das estratégias não funcionaram, obviamente não funcionavam lá em Toronto, né? Então aquilo começou a gerar em mim uma série de perguntas, questionamentos sobre o meu próprio estilo de liderança, minha forma de ser líder, né? E eu percebi que haviam muitas diferenças, muitas estratégias que eu usei no interior de São Paulo que não funcionaram, muita coisa que eu vi lá, o estilo de vida pós-moderno e as igrejas, muitas delas morrendo. Eu vi na minha frente várias igrejas morrendo e isso impactou muito a minha maneira de pensar. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. No processo do livro, a primeira coisa que eu senti muito forte foi algo mexendo em mim, alguma mudança na minha própria forma de enxergar, né?
Uma necessidade própria, né? Você escreveu aquilo que estava enchendo o seu coração, né?
Na verdade, é isso. Eu lembro de ter ouvido uma vez uma ilustração sobre o Lutero, ele dizendo o seguinte, que ele é como se ele subisse a escadaria de uma igreja, doendo, cansado, morrendo, aí ele tenta se pendurar numa corda e ele vai se levantando na corda, só que a corda é o sino da igreja. Então ele puxa, ele se levanta e ao mesmo tempo faz aquele barulho, né? Faz aquele som que acorda e que desperta a cidade. Eu acho que o que essa ilustração mexeu muito comigo foi o seguinte, eu estava tentando me levantar, eu estava tentando me encontrar na vida e descobrir um modelo de liderança joia no meio de vários modelos ruins. E aí eu comecei a pôr isso no papel, que na verdade foram algumas pesquisas minhas que eu estava estudando na época também, estava fazendo meu doutorado lá, e várias das minhas pesquisas foram me levando a refletir sobre o tema. Então começou a partir das pesquisas para o doutorado, depois eu voltei para o Brasil para trabalhar com a CEPAL, com a missão, e eu pensei, vamos colocar isso no papel, vamos de alguma forma contribuir aí para outros líderes na sua caminhada, né?
Isso que você falou, acho que é uma primeira coisa que a gente já pode analisar sobre liderança, né? Você pegar um modelo que funciona em algum lugar e tentar copiá-lo exatamente da mesma forma,
igual,
dentro de um contexto completamente diferente, né? Você estava lá numa igreja multiétnica.
Então devia ter muitas culturas, línguas diferentes.
Pelo menos umas 600, assim, né?
Cara, na cidade de Toronto, falando sério, são mais de 150 grupos étnicos.
Só naquela cidade. Já pensou?
Tinham assim, eles diziam mais de 200 línguas faladas nas ruas lá. É uma torre de Babel. Realmente era uma grande torre de Babel.
Eu tô brincando, 600, porque eu li no seu...
no livro.
Li no seu release. entre 600 linhas.
Muito bem, Marcelo.
Espanca a mãe de Naki.
Mas é isso aí. Aí, naquele contexto, né, você tentou levar o mesmo padrão de liderança que você tinha desenvolvido no interior de São Paulo. Foi aí que foi o primeiro tombo, né?
Foi, e aquilo que a gente chama do choque cultural também, cara. Você percebe uma cultura que funciona de forma diferente e muito pós-moderno, né? O canadense é bem mais pós-moderno que até o americano. Como se eles tivessem passado pelo cristianismo e eles olham para trás agora, cristianismo é coisa do passado, é coisa da história que já foi, e eles não querem mais ver o cristianismo, né? Então as igrejas estão morrendo e, sabe, eu acho que essa coisa de copiar mesmo é muito forte, porque se você tentar clonar modelos, né, copiar modelos de outros lugares, e eu vejo muito isso entre os nossos líderes, né? Ele pega aquele modelo que funcionou lá em Bogotá, ou funcionou lá em Belo Horizonte,
ou traz funcionou pra... na Sudabec.
E ele traz pra igreja dele e clona, e acha que vai dar certo.
Vai funcionar, não é assim, daquele jeito. Uma coisa curiosa sobre isso, a gente vê dentro do Brasil realidades diferentes em todas as partes do Brasil, e a gente consegue entender que não dá pra implantar o mesmo modelo em qualquer parte do Brasil. Mas uma coisa diferente que eu experimentei nesse tempo aqui nos Estados Unidos, quando a gente foi conhecer igrejas brasileiras, a gente vê que os pastores têm dificuldade de trabalhar com brasileiros que vieram do Brasil para os Estados Unidos, porque eles têm um perfil diferente dos brasileiros que ficaram, entendeu? Não é a mesma coisa que trabalhar com brasileiros no Brasil, é trabalhar com brasileiros dentro de outra realidade. Então é uma coisa que você tem que estar sempre atento como líder para saber como se adaptar dentro de um contexto diferente, né?
Por isso que eu falo, eu penso muito que o líder tem que pensar missionariamente. Eu acho que essa é uma palavra para a gente conversar até. O líder hoje tem que pensar não profissionalmente ou copiar ou empresarialmente ou marqueteiramente, ele tem que pensar missionariamente. Uhum. Ele olha para a sua realidade, para o seu contexto, como missionário num outro campo. Então, você tem que contextualizar-se, né? Eu acho que essa é a palavra.
Essa é a palavra, é verdade. Não camuflar-se, né? Mas contextualizar-se. Ah, que bonito isso.
Exatamente.
Você falou do líder missionário?
Sim.
Quais são assim, os tipos de liderança que você encontrou nos seus estudos, elaborando o livro?
Eu falo de especialmente 7 modelos, né? Um deles é esse líder mais o imitador, né? O líder que copia, que aproveita tudo aquilo que vem de fora. Às vezes ele americaniza a sua igreja. Uhum. Ele pega aquele kit, aquele pacote que ele viu na internet e traz pra sua igreja como se fosse uma receita mágica, né? Eu acho que esse é um modelo.
É uma tentação grande, né? Porque a gente tá aqui visitando igrejas, a gente chega numa igreja que funciona tão legal e faz umas coisas tão boas, você fala, ah, eu vou levar isso pro Brasil. Porque se isso funciona aqui, vai ser tão bonito isso na minha igreja, né? Mas é a primeira armadilha que você já encontra, né? A hora que você vai tentar implantar, você vê que a coisa não é tão bonita assim, não vai funcionar do mesmo jeito, né?
Não dá certo, porque não tem uma receita mágica, né? A igreja não é uma fórmula milagrosa, que você encontra o segredo do sucesso, né? Então, não adianta copiar aquele modelo de fora apenas. Você tem que conhecer a própria realidade do seu bairro, da sua cidade, né?
A forma de liderar muda de acordo com o lugar, mas porque as pessoas têm tendência a responder melhor para uma forma de liderança que para outra, assim. Porque eu imaginava, assim, que a forma de ser igreja é diferente. Como você vai chegar é diferente, mas a liderança é uma coisa, eu imaginava, né? Uma coisa só, assim. Você é um bom líder em qualquer contexto.
Uma pergunta é boa. Você tá pensando mais na essência, no caráter, na identidade do líder. Então, na verdade, isso permanece, seja numa cidade pequena, média, grande, no Brasil ou na Europa. Mas as estratégias de trabalho, os planos de ação que você elabora com a igreja, a forma de você organizar ou o tipo de ministério que você começa varia, ele vai ser diferente de um contexto para outro.
Sim.
O que você funciona em São Paulo não vai dar certo lá no sertão nordestino ou num vilarejo lá do Amazonas. A pessoa é a mesma, o caráter é o mesmo, a sua identidade é a mesma. Agora, você pegar aquele pacote pronto que funcionou lá na Califórnia e você tentar aplicar em Curitiba, ele vai ter uma série de variações por causa da cultura, do jeito do povo. Por exemplo, eu estive visitando o famoso G12 lá em Bogotá. Lá em Bogotá, esse ministério grande que influenciou aí milhares de igrejas no Brasil, esse modelo de dividir em grupos e células de 12 pessoas, certo? Uhum. Agora, você entra na igreja do Castelhanos, lá em Bogotá, eles têm soldados nas portas, com metralhadoras. No lugar dos diáconos, eles têm soldados, porque é um contexto militar,
uhum.
um contexto militarizado. A estrutura, então, muitas vezes, do G12 na cultura da Colômbia, militarizada, funciona, mas você tentar aplicar isso em várias das igrejas brasileiras e você colocar aquele regime muito autocrático, muito dominador, controlador, isso acabou quebrando várias igrejas. Porque você não respeitou, então, muitos dos líderes não respeitaram o contexto da igreja brasileira.
Entendi.
Então você tem que adaptar. Você não pode adotar uma coisa sem uma boa adaptação do modelo. Eu acho que essa é a questão. Adoção sem adaptação vai dar furo.
Beleza. Então a gente viu aí o líder clone, que é aquele que copia o modelo e tenta adaptar.
Olha, legal esse nome, amor, que você deu. Líder clone.
Eu que dei, né? A gente não tem, nem tem uma pauta, né? Mas a gente tá seguindo. Para que os nossos ouvintes fiquem por dentro do que
é legal, porque o livro chama DNA, Líder Clone, tá tudo ali.
Tá tudo ali, muito bom. Agora, o segundo tipo de líder, que é o líder profissional. O que seria o líder profissional, caro Rubens?
Tem a ver com essa influência do profissionalismo na igreja, né?
Uhum.
Nós devemos fazer tudo com muito profissionalismo, com qualidade, com excelência, não é isso que eu estou dizendo. Mas o problema que eu sinto é que o nosso líder hoje está muito preocupado em tirar um título de mestre ou de doutor ou ser credenciado pelo MEC.
Uhum.
E ele tem mais preocupação no seu diploma do que na qualidade do seu ministério.
Uhum.
Então, a ênfase, muitas vezes, do líder, o profissionalismo na igreja, é que ele acha que ele é pago para trabalhar, é pago para pregar, é pago para aconselhar. Então, ele fica com uma visão de ministério muito profissional. É nesse sentido que eu falo.
Uhum.
A influência do profissionalismo na igreja, né?
Não seria nesse tipo de líder que se encaixa aquela ideia do líder que é líder na sua empresa e segue alguns métodos de liderança na sua empresa e tenta trazer esses mesmos métodos para a igreja? E seria o líder clone, talvez?
Aí eu já trabalho nisso no paradigma terceiro, né? No seguinte, que é mais voltado ao empresário.
Entendi.
O paradigma mais de administração, né?
Certo.
Eu acho que esse também é uma questão muito ligada ao profissionalismo, mas tem mais a ver com essa a igreja ou a liderança que procura adotar os padrões empresariais, os valores organizacionais de uma empresa na igreja local.
Uhum.
Então a igreja acaba se orientando pela produtividade. O que mais importante na igreja é a estatística, é o sucesso, é a eficiência, é
resultado.
O número, resultados. Então,
é verdade.
São valores,
metas,
da empresa.
Né?
Então, os valores da empresa acabam definindo o que é a igreja, a essência da igreja, né? E a liderança, então, da igreja, veja bem, dá uma olhada em muitas das igrejas que estão trabalhando com líderes de células, líderes de grupos pequenos, que forçam a célula ou grupo se dividir em 6 meses. Ou em 1 ano, ele é obrigado a dividir.
Uhum.
Ele tem um resultado numérico, ele tem que resolver logo. Tem produtividade de membros, produtividade de novos membros, discípulos, enfim. Esse,
uhum.
esse é um paradigma bem empresarial, né? Bem administrativo.
Uhum. Seria o líder gerente que você chama.
Mas isso é uma coisa assim que é saudável até certo nível você adotar esse tipo de coisa, ou é uma coisa que é totalmente assim, isso não é de Deus mesmo?
Totalmente
não
do mal.
As coisas,
é.
Que você vê isso.
É, não. Eu acho que é a busca nossa do equilíbrio, né? A igreja tem um lado de organização e tem um outro lado dela que é de organismo. A igreja, por uma parte, ela tem um CNPJ, ela precisa ter uma boa contabilidade, ela precisa estar preparada a qualquer momento para uma auditoria fiscal. Uhum. Tá certo? Tá ligado? Uhum. A igreja local tem que estar preparada para receber um fiscal aí no final de semana. Porque ela tem uma organização, tem uma ordem e ela precisa funcionar dentro dessa administração de um país como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é mais do que uma organização. Ela é um organismo. Ela é uma família, é o corpo de Cristo, são homens e mulheres que se tornam irmãos, amigos. Então, ela tem esse híbrido, né? Ela é uma mescla de organismo e organização.
Eu falei isso porque, olhando o outro extremo, tem muita igreja que não tem resultado, mas tem medo de avaliar os resultados, tem medo de tentar mudar o jeito de trabalhar, por medo de cair nisso, né? Só que, como você falou, tem que ter equilíbrio mesmo, né?
Olha, eu acho que muitas das igrejas mais antigas, protestantes, históricas, elas têm um estilo rural, de interior, igrejas menores, elas enfrentam dificuldade de aplicar o lado positivo de uma boa administração. Então eu, por exemplo, tenho visitado algumas igrejas que não tem a mínima ideia qual é a visão, a missão deles para o futuro. Então eu sento com os líderes e a gente tenta articular assim, um bom plano de ação da igreja. Então isso é muito saudável, muito positivo. Por outro lado, você vai, especialmente nas igrejas mais novas dos últimos 20 anos, bem urbanas, que elas começaram a ser abertas como se fossem franchising, e os pastores eleitos, escolhidos em concursos, às vezes depois de 2-3 meses de um curso intensivo, vira pastor, que acabaram abraçando os valores da empresa, sem uma essência teológica, sem uma essência bíblica, né? Então, o problema são os extremos aí.
Uhum.
Pensa bem, eu acho que a questão, Marcelo, é a motivação. Por que você faz o que você faz na igreja? Eu não faço apenas pela produtividade. Eu não faço apenas pelo dinheiro que eu vou arrecadar com os dízimos, né? Eu faço, e a gente tem que fazer como bom líder, por amor ao reino.
Uhum. Pensando nas coisas do alto, né?
Pensando nas coisas
legal,
de Deus.
Legal.
Eu acho que a motivação é importante nesse tema, né?
Uhum.
Se bem quando a gente fala, estou fazendo pelo reino, para a glória de Deus, hoje em dia tem muita gente comprando ar-condicionado, colocando cadeira nova, comprando o carro do ano, dizendo que é para a glória de Deus.
Uhum.
Então, a gente tem que ter critérios bíblicos para dizer isso. Né? É para a glória de Deus ou não? Isso, isso é bom para a igreja? Uhum. É para o reino ou não?
É condicionado para a igreja, é.
Em Cuiabá, principalmente. Por favor, irmãos. Comprar um pack também é para o reino, né, amor?
É verdade. É uma benção.
É uma benção.
Pro quarto tipo de líder aqui da nossa sequência, do nosso livro, né, guia aqui, que é o líder técnico. Explica então o que seria o líder técnico.
Ele está preocupado em descobrir as técnicas e ferramentas mais modernas e usar na igreja, né?
Esse sou eu.
Você gosta de tecnologia. O problema, às vezes, do técnico é quando ele confia na tecnologia mais do que no Espírito Santo, né?
Exatamente. Quando a tecnologia não é só uma ferramenta, né? O que a gente sempre defende nas nossas palestras, a tecnologia é a ferramenta. A internet é a ferramenta, não é o fim, né?
Cara, e nós estamos agora usando várias ferramentas, né? Skype, Audacity, os nossos laptops aí diferentes, são ferramentas.
Uhum.
São
paciência.
Eu não tô jogando
paciência. Marcelo se entregando.
Xbox ao mesmo tempo. O que acontece é quando o líder, ele vira um técnico religioso, né? Ele se torna um especialista apenas numa área. Então, você vai em alguns lugares que o líder pede pra orar pra ele, com ele e fala, não sou eu que trabalho com libertação, vai falar com outro líder. O outro fala, não sou eu que trabalho com família. Cada um é técnico numa área, especialista numa área, né?
Uhum.
Então, eu acho que esse é o problema. O problema é quando você confia demais na técnica para buscar crescimento rápido. Se tão somente usar a técnica certa, a igreja vai explodir, ou o ministério vai florescer, ou você vai vender mais. Tem que descobrir aquela técnica certa. Eu vejo que esse é um problema quando a gente confia demais no esforço humano e não depende da graça de Deus para alcançar os objetivos, né? Isso vai entrando na nossa mente sem a gente perceber, mas a gente vai achando que se eu for nessa conferência, descobrir essa visão nova, eu aprender aquela chave mágica lá, eu vou encontrar o segredo do sucesso e a coisa vai acontecer. Então, a tecnologia leva a gente a confiar demais nas ferramentas e não no Deus das ferramentas, né?
Legal.
E sobre técnica, eu ouvi uma fala muito interessante uma vez, que a gente trata as pessoas, às vezes, como uma coisa, um objeto, uma máquina que a gente consegue desmontar e achar onde está o defeito, né?
Consegue
a
programar
também.
A pessoa
vem
também,
fala, né, algum problema para você, você já olha, já fala, ah, isso daí é problema na família, isso aí é não sei o quê, isso aí uma oração, não sei aonde, resolve, né? Uhum. A gente não tá mais olhando como pessoas, né? Como instrumentos, sei lá, como coisas, né?
E a gente sempre tem uma solução, né? A pessoa traz um problema e você automaticamente já responde com uma solução, uma fórmula mágica, né? Uma receita de 3, 4 pontinhos.
É, exato.
Os 4 segredos para uma vida abundante, os 7 segredos de uma liderança perfeita, os 10 segredos do casamento ideal. Não existe isso, né?
Ah, eu ia chamar esse programa de os 7 segredos de uma liderança perfeita e você faz isso comigo.
Não dá.
Como ser um líder em 21 dias.
Eu tô começando a entender um pouquinho do DNA, viu? Não tenho segredo nenhum ainda. Não tenho solução.
Aqui nos Estados Unidos tem muito aqueles livros, né? Não sei o que lá, for dummies, né? Computação for dummies. Devia ter um liderança for dummies.
Talvez até tenha.
Deve ter, né? Líder marqueteiro, esse dá pra imaginar, né? A gente vê muitos desses hoje em dia, né?
Nossa, parece que é o que mais tem.
É o marketing, né? É o marketing, é muito forte nele. Ah, na pós-modernidade, entramos numa sociedade consumista ao extremo, né? Hiperconsumista e todo mundo virou cliente. O problema, gente, é que a turma começa a escolher a igreja como escolhe restaurante. Como é que você escolhe uma pizzaria boa aí?
Experimentando.
Ou pelo que os outros recomendam.
Estacionamento,
né?
Bom.
Exatamente. É gostosa, né? O atendimento
bom
é bom.
Bom atendimento.
E as pessoas começam a escolher ministérios e igrejas com esses mesmos critérios, né?
Uhum.
De um mercado em que parece que as coisas da igreja viraram produtos que estão lá em exposição na prateleira religiosa e os membros consomem, as pessoas consomem à medida que querem, né? O líder acaba sendo um objeto de consumo também, né?
Uhum.
O que esse líder pode fazer por mim, né? Então ele tem que ser um bom marqueteiro nisso. Ele tem que oferecer bem os produtos dele, porque ele tá numa competição acirrada, né?
Uhum.
Você vai em algumas ruas, tem 5, 6, 7 igrejas, muito perto uma das outras, e esse líder tem que competir com a propaganda da igreja do vizinho. Então é um mercado...
Ele tem que ter um diferencial, né? A igreja do lado tem pastor, mas aqui tem apóstolo, meu
filho. Não toquei lá... ungido.
Lá ele ora, aqui a gente cura, né? Então aqui a gente resolve tudo.
Exatamente.
Lá expulsa demônio, aqui a gente cura. É assim,
aqui,
né?
O dízimo é de 2%.
Isso é ótimo.
Então o crente virou um cliente. Não é crente, mas é cliente. Porque ele é um cliente agora, né? E ele pensa como consumidor. Então, eu acho que essa marketização é muito forte na igreja, né? Os líderes acabam pensando como os lojistas do shopping, né? As lojas de comércio que eles possuem são as suas igrejas ou ministérios. Então, eles estão preocupados com as preocupações dos lojistas, né? Como manter os clientes felizes, como atrair mais clientes, né? Como empacotar seu produto para que o consumidor compre e pague mais dinheiro, né? Etc. É um quadro preocupante, eu acho, né?
É complicado isso porque o marketing, geralmente, ele tenta oferecer o que as pessoas estão procurando, né?
Ele faz um estudo, um mercado, ele estuda o mercado de pessoas.
Ou convence a pessoa que ela tá procurando aqui.
É, ou convence que ela precisa daquilo.
É. O bom marqueteiro, ele estuda tanto as pessoas quanto os concorrentes, né? Pra ver o diferencial e tal.
É. Uhum. Não, e falando, a igreja pode fazer um bom projeto.
Pode.
De propaganda de marketing, não há nada errado disso, né?
Pode ter um diferencial, pode também ter um cafezinho.
É, pode ter uma boa página na internet, um bom flyer, um bom folder, né?
E só de curiosidade, a Adri acabou de me passar aqui o link do Amazon.com, Leadership for Dummies.
Tá aí no post, é só clicar e você pode comprar.
É, $13.59. Ok, próximo tipo de líder. Deixa eu voltar que eu tô aqui na página do Amazon.com. Próximo tipo de líder, o líder ator.
Nossa, esse é muito da hora.
Então conta pra gente, Dri.
Não, lógico que não, vou me entregar.
Você gosta, né, do ator?
Eu conheço um padre que é líder ator, é bem engraçado. Ele ganhou um prêmio do Faustão.
Ele é cantor, ele não é ator.
É mesmo?
Essas mulheres gostam desse padre, né?
Nossa,
falar gente, mas é muito desperdício ele ser padre. Ô, mulheres, vamos orar. Que ele abandone o celibato.
Nossa, Adri.
Mas pra você já era, minha filha.
É, não sei o que você tá falando.
Tô pensando na minha irmã, amor.
Olá, Paulinho.
Beijo no meu quarto, não.
Dá um beliscão nela aí,
Paulinho. O padre Marcelo Rossi tem até o filme, ele é ator mesmo, cara.
É verdade, é verdade. Mas vamos lá, então.
Eu sei que você tá falando de outro.
Aquele o líder ator. Conta pra nós, quem é o líder ator?
O líder que assume um papel de ator no ministério, na igreja local, nos seus projetos. Parece que o líder se torna um especialista em animar o auditório. Seja liderando música, liderando na hora da mensagem, na pregação, ou dando um curso. Ele é um especialista em animação. Eu conheço um pastor que tem um piadário grande. Ele tem um grande acervo de piadas.
Oh, isso é muito útil.
Eu conheço, a gente já gravou um podcast com ele, cara. Já deu um botelho. Eu até gostaria de citar um pastor que fez o seu próprio depoimento, ele confessou isso, que é o, eu não sei falar o nome dele direito, mas é Craig Groeschel. Ele escreveu o Confissões de um Pastor. Ele falou que a maior barreira da vida dele que ele teve que quebrar é a atuação dele. Nos palcos, nas igrejas, porque ele tava usando o púlpito como se ele fosse um ator mesmo. A questão de se importar com as pessoas, glória a Deus, era puramente stand-up mesmo. Depois que ele quebrou isso na vida dele, que daí transformou mesmo.
É, porque o templo se torna...
A tentação é muito grande.
A tentação pra você usar máscaras, né? Você, às vezes, e tem essa questão, você em casa, você é aquele cara, em casa é o lugar de você ser aberto, você ficar nervoso, às vezes perde o controle, fica cansado, tá triste, mas lá no púlpito, ou lá na frente, você usa a máscara da perfeição, é a hora de você animar, de você tá feliz, então viram um showman, né? Viram uma hora de show mesmo com a fé, show da fé. É um palco de entretenimento. Né?
Mas sabe o que eu acho? Ô Rubens, você não acha que de uma certa forma, o público ele não exige isso do pastor? Porque quando o pastor ele realmente se mostra quem ele é, eu acho que as pessoas acabam se decepcionando. Eu já vi casos assim de pastor quando confessa pecado e tal, essas coisas, de gente que sai da igreja e tal, que espera o super pastor. Você acha que isso de uma forma acaba forçando que o pastor seja um ator? O líder seja um ator?
Olha, eu vou dizer primeiro, Adriana, que os pastores sérios estão em falta. Eles não são pastores de ibope. Mas há igrejas que querem gente séria e que gosta de reflexão e gosta de pensar um pouco mais profundamente e que não está apenas por uma animação. Então, quando você percebe as igrejas, a gente com mais maturidade, pessoas com um pouco mais de capacidade de reflexão, que elas desejam algo mais e elas não aguentam muito tempo. Então, você pode ter um, dois, três domingos, aquela animação toda, mas gente com mais seriedade, muito muitas vezes procura algo mais denso, mais sólido e quer alguma coisa com mais profundidade, mais maturidade. Agora, o outro lado da questão é que você levantou, abrir o coração, falar dos seus problemas, contar das suas dificuldades, revelar às vezes até de forma vulnerável os seus pecados, isso tem que ser feito com muita sabedoria. Você tem que saber limites muito claros, se o grupo está compreendendo. Você deve ser autêntico, eu acho que de toda forma nós devemos manter a nossa autenticidade. Você pode ser feliz, mas seja alegre, seja comunicativo lá em cima no palco ou em casa ou no meio de uma roda. O problema, Adriana, é quando você conhece o cara, ele é um aqui com dois, três, e lá no púlpito ele muda de voz, ele tem outro sorriso, ele tem um outro vocabulário, não é o mesmo cara. É. O problema é quando você vê duas faces, duas, quase que uma dupla personalidade, e que ele vai perdendo às vezes até a sua essência. E eu tenho sentido muita gente assim, vai passando o tempo, ele perde a sua própria personalidade, ele não sabe mais quem ele é, e a personalidade ela quase que se divide dentro de si, e aí você vê muita gente assim, que lá na frente é uma maravilha, né, na palavra, mas em casa o lar tá quebrado, a família tá desfeita, os filhos não suportam mais o pai, porque é outro homem. Não é o mesmo. E essa tendência do entretenimento...
Chora na frente da igreja.
É. Eu não sei, eu corro um risco de falar uma besteira muito grande, mas eu acredito que isso seja um dos motivos, pelo menos, de a gente ver tantos filhos de líderes completamente longe de Deus.
Eu também acho isso.
Porque eles não veem na sua casa o exemplo do pai que tá pregando lá na frente, que tá conduzindo um rebanho, e dentro de casa ele não demonstra essa mesma serenidade, essa mesma liderança, né?
Sim, sem dúvida. E às vezes eu acho que o próprio líder não percebe, não apenas os filhos, ou a esposa tá percebendo que são gente diferente, esse homem que está aqui dormindo com a esposa ou com os filhos é outro homem do púlpito. Mas eu acho que o próprio líder não percebe como ele tá dividido dentro de si, a sua personalidade tá ficando esquizofrênica. Ele não está percebendo que aqui dentro está desmoronando, seja emocionalmente, a vida devocional dele está indo pro brejo, né? O relacionamento dele com as pessoas mais íntimas é um relacionamento superficial, e ele tem aquele relacionamento assim com muitas iras, ressentimentos, mágoas, e lá na frente, no púlpito, ele é outro. Então ele mesmo não está percebendo que os pilares, as colunas da sua vida estão caindo, né? Então às vezes quando a gente vê um líder caindo, e na verdade é importante a gente notar que as estatísticas mostram que 2 em cada 3 líderes acabam mal.
Olha só.
2 em cada 3 líderes terminam
mal.
Caramba! É um número muito alto. O número de pessoas que começam bem a liderança, que tem potencial, talentos, habilidades como líder, e às vezes até crescem rapidamente, mas que com o passar das décadas, com as lutas e a maratona da vida, eles terminam mal. Eles perdem aqueles valores que eles tinham no começo, né? Por causa disso, eu acho que eles não estão cuidando da vida interior, não estão cuidando do relacionamento deles com Deus, não estão cuidando dos seus pecados mais íntimos, das suas áreas de falhas, das suas fraquezas, não percebe um limite, não percebe quando a bandeira vermelha está levantando, é hora para descansar, é hora de você parar, é hora de você cuidar da sua esposa, é hora de cuidar dos seus filhos, é hora de dizer não para a igreja, é hora de ficar em casa, é hora de tirar férias, é hora de ter um dia de folga, etc.
Uma coisa para não só quem é líder hoje, mas quem, né, sente que Deus está chamando para um papel como esse, como a gente falou, não só na igreja, mas na empresa, na família, como um líder dentro de casa também, né? Tem que pensar em todas essas questões.
É, a palavra mais importante para mim no momento está sendo equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas. Seja um estudante universitário, seja o cara que vai fazer um vestibular ainda. Meu filho vai prestar vestibular esse ano. E eu tenho falado muito com ele. É equilíbrio, equilíbrio desde o sono, desde o exercício, a alimentação, a oração, a igreja, a leitura, tudo com muito equilíbrio na vida, né? Isso se aplica realmente a toda pessoa.
Tá certo. Então vamos finalizar com o 7º tipo de líder, que é o líder capelão. Quem é esse sujeito aqui?
É o que bate o sino.
É o que bate o sino na capela.
É, eu pensei no termo capelão, talvez não seja a melhor forma de dizer a ideia toda da psicologização dos relacionamentos, né? Esse psicologismo que existe muito forte na relação com as pessoas. E eu não estou falando daquela psicologia séria, aquela psiquiatria como ciência, mas esse lado da psicologia pop, de caras, de autoajuda, de TV, de programas apenas que mexem com as emoções, com o individualismo. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que hoje é muito forte essa busca da autossatisfação, da sua própria felicidade, do que...
De você estar bem consigo mesmo.
Estar bem, de me sentir bem.
Não, o importante é ser feliz.
É, exatamente. E isso acaba influenciando o líder que ele começa a usar fórmulas para felicidade. Uhum. Ele começa a usar aquelas frases mais populares das revistas, dos livrinhos de autoajuda. E ele começa a mexer com as emoções das pessoas, usando uma linguagem mais psicológica. E no ambiente cristão, no ambiente também de igreja, a gente acaba vendo muita gente fazer isso, que em vez de buscar valores sólidos, bíblicos, acaba tentando aplicar conceitos assim de cura interior, sem nenhum treinamento, sem nenhuma formação. Fazem aqueles finais de semanas assim, de cura interior, e não tem um psicólogo lá, um terapeuta que conhece. E as pessoas começam a falar coisas do passado e começam a criar algumas fórmulas de autoajuda. Enfim, eu acho que esse é um problema que eu sinto. Muito forte hoje, esse psicologismo na igreja, né?
Uhum. E todos esses modelos, como você fala no seu próprio livro, são influenciados pelas ciências que estão sendo desenvolvidas pelo homem, né? Você cita aqui administração, marketing, psicologia, sociologia, vão influenciar a maneira que os pastores realizam os seus ministérios e buscam o crescimento em suas igrejas. Isso tem muito a ver com a questão de que todos esses líderes que nós analisamos durante esse programa são pessoas que mudam a essência da liderança, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele coloca o marketing como a coisa mais importante, ele coloca a psicologia.
Ele muda o foco, né?
Exatamente. O problema é na essência, né? É aí que a gente vai tentar encontrar, analisando esses líderes que existem, tentar encontrar qual seria o modelo cristão para uma liderança equilibrada, uma liderança moderada. A gente falou sobre isso durante o programa
todo.
Onde
será que a gente acha um modelo?
Onde
que será que seria um modelo, assim, né?
Quem tem alguma dica, né, de um modelo de líder para nós seguir?
Olha, eu já vi uma capa de um livro falando: Jesus não nasceu para ser modelo de líder. Então agora eu não vou chutar mais ninguém.
Não é o livro dele.
Meu palpite era Jesus.
Não é o livro do
Vai ter que comprar o livro pra ver.
Agora não vou arriscar.
Eu sei que pra Adriana o Paulinho é o modelo, né, Adriana?
Não, de líder não. Nossa.
Mas olha, Paulinho, você sabe por quê, Paulinho? Eu vou defender agora, porque hoje a mulher é que quer ser líder.
Pois é.
Da casa. Ela quer mandar.
É duro que ela consegue.
Coloca aí o oitavo tipo de liderança errada. Líder de saias.
Líder de saias. A Adri tá aproveitando que tá em outra sala hoje pra falar as coisas. Mas a gente ainda vai se encontrar hoje, né? Então não perde por esperar, esposinha. Mas enfim.
Eu vou dizer o seguinte, que na verdade eu gosto de administração, estudei várias coisas na área de marketing, de psicologia. Eu gosto das ciências modernas, e elas têm um papel importante, elas têm várias ferramentas que podem ajudar o líder. O líder tem que compreender várias das ferramentas de planejamento, de organização, de gerenciamento, enfim. O problema realmente é isso, é pensar na essência nossa. O que eu tenho encontrado muita gente hoje que perdeu o seu centro de identidade. E no caso do cristão, o centro da identidade nosso, ele é em Cristo. Como Paulo falava, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive, que está sendo gerado em mim, que está crescendo em mim. A personalidade de Jesus, a forma de Jesus pensar, falar, deveria e deve influenciar a minha maneira de ser. Uhum. Então, o que eu tenho sentido é que muitos dos líderes cristãos, eles perderam seu centro de identidade na visão de Cristo, numa visão mais cristocêntrica, e adotaram vários outros focos e enfoques diferentes. Uhum. Então, eu procuro alertar para esses modelos. Agora, se a gente vai pensar qual que é o modelo para nós, nós temos que pensar um conceito cristológico, vamos dizer assim, cristocêntrico, né?
Uhum.
Eu procuro refletir no modelo de liderança que é baseado na vida de Jesus Cristo, na sua encarnação, no sentido da morte de Cristo para nossa liderança, no significado da ressurreição de Jesus para nós, na esperança da volta de Jesus para nós como líderes, e como isso deve impactar, influenciar a forma da gente fazer e ser líder hoje.
A receita de bolo tá aí, né? Se alguém quer uma receita de bolo, é buscar, sem dúvida, o exemplo de Cristo, né?
É verdade. Agora, pensa bem, eu acho que hoje muita gente aceita alguns dos valores dos evangelhos, mas pouca gente está disposta a seguir o estilo de vida de Jesus.
Exatamente.
Acho que nós separamos uma coisa da outra. Tem gente que aceita o Sermão da Montanha, mas quem que vive e pratica
e
faz isso, como o Sermão da Montanha ensina? Ou quem vive a maneira com que Jesus viveu, a sua simplicidade, a sua frugalidade, o seu estilo de oração, a sua forma de se relacionar, né?
Uhum.
Não, e o pós-modernismo é completamente o oposto do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os mansos, imagina, eles falam pra gente nunca ser manso.
Uhum.
Bem contrário, né? Eu li há um ano retrasado aquele livro Monge e o Executivo.
Sim.
Eu não sei se você leu. E o modelo
Sim.
dele de liderança mesmo que segue é o modelo de Jesus Cristo. E aí ele citou algumas formas práticas de como você ser parecido com Jesus Cristo sendo um líder. O que você achou, assim, das propostas, da praticidade dele, que ele citou?
Há vários livros nessa linha do monge executivo que procuram pincelar princípios, pegar alguns princípios do evangelho e aplicar no mundo de negócios, no mundo do business, no mundo da administração. Então, há vários livros nessa linha, né? Eu digo pra você o seguinte, a minha visão mais sincera, mais honesta para você, é que não funciona. É que não adianta. Porque o cristianismo, Adriana, é um processo de transformação de dentro para fora. É um processo que é uma mudança de coração, é uma mudança das intenções da alma, das inclinações do coração, que levam você a agir de forma diferente, a rever a sua vida, a rever sua liderança. Então, por exemplo, você pega um livro aí que aplica um princípio bonito de Jesus e fala, então você também, como administrador, procure ser assim, procure perdoar.
Procure amar. Procure servir antes de pedir.
É. Então, é simplista, Adriana. Extremamente simplista. Porque a natureza humana não permite que você faça isso. Você pode até ter uma intenção de, como gerente da sua empresa, você amar o seu funcionário. Mas quando ele apertar, quando ele aprontar alguma coisa, vai voltar aquela ira, aquela raiva. Você vai cortar e você vai tirar o funcionário. Porque 99% das nossas reações são automáticas, são de dentro da mente, do coração, são do inconsciente, né? do subconsciente. Então, eu acho simplista esse modelo. Você pode ajudar algumas pessoas.
Não dá pra imitar Jesus por fora.
Exatamente. Eu acho que tem muita gente, aquele livro que a gente usa
ele
tanto,
por dentro.
É, aquele livro que a gente fala tanto em Seus Passos que Faria Jesus, você pode ler 10 vezes o livro e não mudar. Porque se não houver um processo de transformação de dentro do coração, das entranhas suas, lá no fundo, que mexa com a sua vontade e que você um dia abra mão de si mesmo e fale, eu quero ter a mente de Cristo,
eu quero pensar como Jesus, eu vou viver como Jesus, e você passa um processo de transformação interna, você pode ter uma boa intenção danada e conhecer um monte de monges e executivos e você não mudar nada, absolutamente nada.
Eu tava pensando exatamente isso mesmo, que é muito esquisito que o livro Monge Executivo, muitas pessoas leem, muitas pessoas que não são cristãs. É complicado aplicar uma coisa sem conhecer. Como que as pessoas vão aplicar o modelo de Jesus se não conhece Jesus?
Sim.
Né? Eu acho que é bem por aí mesmo. E um outro livro que eu acho que é muito legal, mas aí já não é mais para modelo de liderança, é o Simplesmente Como Jesus, do Max Lucado.
Uhum.
Porque aí você tem esse desejo de ser simplesmente como Jesus, mas por um chamado mesmo.
Então, exatamente.
Eu até indicaria, assim, os ouvintes a lerem o Simplesmente Como Jesus, depois ler o seu DNA de liderança.
Ah, é uma boa sequência.
É uma boa sequência.
Veja bem, eu sempre falo nisso, que você nunca vai ser um bom líder cristão se você não for cristão primeiro.
Uhum.
Não vai funcionar. Você pode tentar imitar valores cristãos, mas se lá dentro do seu coração você realmente não é um cristão e você não passou por um processo mesmo e não está num processo de mudança de vida, de semelhança a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, você não vai ser um líder cristão, né?
Nunca será.
Nunca será. Isso fica complicado porque tem muito líder cristão que nem cristão é de verdade, né?
Pois é.
Infelizmente existe isso.
É, infelizmente.
Ai, depois que eu descobri que tem pastor que não é convertido, filho, eu acredito em tudo agora.
Que infelizmente.
Olha, o que aconteceu no Brasil foi um processo de evangelização muito rápido, né? E eu culpo também os nossos evangelistas. Nós nos precipitamos, eu me incluo no meio também, muito evangelista se precipitou em convidar as pessoas para se tornarem cristãs sem que elas compreendessem o preço, o valor, o compromisso que elas estavam assumindo. E essas pessoas vieram para a igreja, se tornaram membros, foram batizados e se tornaram líderes. E muitos deles não trabalharam algumas questões mais profundas de caráter, transformação de pecado, das suas falhas e realmente nunca se colocaram crucificados como Jesus, né? E esse é o início de uma boa liderança, você se crucificar com Jesus Cristo.
O Marcelo tá com um pouquinho de delay, então às vezes ele vai falar, vai ficar em cima do que a gente tá falando, mas isso não tem problema, tá normal.
Tá bom, tá joia.
Quer ver? Ele vai falar tá bom daqui a pouco.
Tá bom.
É o eco.